Bom dia, pessoal!
Que alegria estarmos aqui juntos nessa terça-feira, meditando na Palavra de Deus e também orando por nossas famílias.
Sim, hoje nós vamos ler com vocês Isaías capítulo 19, lendo uma sequência de profecias que o profeta Isaías declarou contra as nações ali ao redor de Israel. Hoje nós vamos ler especificamente sobre o Egito e ao final também sobre a Síria. Esses dois países, o Egito ao oeste de Israel, a Síria, a leste de Israel, representando os gentios, os demais povos da terra. Nós vamos ver como, apesar da consequência do pecado, se a morte, se a destruição, o Senhor, através do profeta, oferece uma mensagem de esperança a todo aquele que se unir ao propósito dele, a todo aquele que o reconhecer como soberano e buscar viver os propósitos de Deus juntamente com Israel. Esse texto vai mostrar que o Egito e a Síria, representando assim todos os povos que juntamente com Israel se formam a igreja, vão desfrutar da bênção de Deus. Israel vai ser o mediador dessa bênção, mas o Senhor menciona também: Egito será chamado meu povo, a Síria será chamada obra das minhas mãos. E desde já séculos antes de Jesus, o profeta Isaías já declarava que Israel seria uma bênção para as nações, conforme a promessa de Deus aos patriarcas e também a Davi, e através dos profetas. Mas a salvação do Senhor, o relacionamento que Deus deseja, não é apenas com uma pessoa ou com um povo, mas com todas as suas criaturas, inclusive comigo, com a nossa família, com você. Então te convidamos a meditar conosco hoje com a leitura de Isaías capítulo 19, e ao final dessa leitura nós queremos orar também pelas suas causas de oração, pela sua família, e seja o que for que nós temos hoje de gratidão ou mesmo de dificuldades para apresentarmos ao Senhor em oração.
Amém. Pai, muito obrigado por esse novo dia. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Fala conosco através da tua palavra. Mostra-nos, Pai, a tua beleza. Mostra-nos a tua vontade. Mostra-nos aquilo que o Senhor, Pai, tem para nós e a nossa família. Que todo orgulho, que toda vaidade, que toda dureza de coração saia, caia por terra. E que nós possamos receber, Pai, do Senhor, desejar ter fome e sede a cada dia mais, nós, os nossos filhos, nossos familiares e nossos amigos, que nós possamos ter fome e sede de Ti. Recebe esse momento devocional, cada pessoa que se une a nós agora e que se unirá ao longo desse dia, nós declaramos a Tua bênção e pedimos, Pai, fala conosco. Em nome de Jesus, amém.
Acompanhe conosco então a leitura desse capítulo, Isaías 19, profecia contra o Egito é o título. Advertência contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Incitarei egípcio contra egípcio, cada um lutará contra o seu irmão. Vizinho lutará contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. Os egípcios ficarão desanimados e farei que os seus planos resultem em nada. Depois, eles consultarão os ídolos, os necromantes ou aqueles que consultam os espíritos, os médiums e os adivinhos. Então eu os entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz dominará sobre eles. Anuncia o soberano, o Senhor dos Exércitos. Nós estávamos pesquisando alguns comentários e vários comentaristas estudiosos relatam que logo depois da vida de Isaías, o Egito, que na verdade era praticamente um governo com a Etiópia, um pouco mais ao sul do Egito, formava um único governo que foi dividido em 12 partes. E depois um desses 12 governantes se tornou um cruel líder sobre toda aquela região, cumprindo assim a promessa de Isaías. Por isso Isaías, também conhecido como profeta messiânico, é tão confiado até os dias de hoje e na época em que Jesus nasceu. Pessoas como a Virgem Maria, José, vários profetas, profetisas, estavam aguardando o cumprimento dessas profecias, porque várias das profecias de Isaías se cumpriram imediatamente depois da sua vida e algumas profecias ainda têm um cumprimento no futuro, tanto na época de Jesus como a sua vinda, seu nascimento da Virgem Maria, como para os nossos dias de hoje também.
Verso 5 diz: as águas do rio vão secar-se, o leito do rio ficará completamente seco, os canais terão mau cheiro, os riachos do Egito vão diminuir até secar-se, os juncos e as canas murcharão. haverá lugares secos ao longo do Nilo e na própria foz do rio. Tudo que for semeado ao longo do Nilo se ressecará, será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores gemerão e se lamentarão, como também todos os que lançam anzóis no Nilo. Os que lançam redes na água desanimarão. Os que trabalham com linho e os tecelões de algodão se desesperarão. Os nobres ficarão deprimidos e todos os assalariados ficarão abatidos.
Os líderes de Zoan não passam de insensatos. Os sábios conselheiros do faraó dão conselhos tolos. Como então vocês podem dizer ao faraó: sou sábio, sou discípulo dos reis da antiguidade. O profeta está alertando o povo de Israel, como em todo o seu livro, a confiar no Senhor, o soberano salvador de Israel, Deus criador e soberano de toda a criação. Enquanto Israel era tentado a confiar, ora no governo do Egito, ora no governo da Síria ou futuramente da Babilônia, o Senhor vai estar chamando o seu povo para voltar o seu coração com arrependimento para ele. O objetivo de Isaías, e fica claro que a revelação do Espírito Santo não é primariamente oprimir um outro povo como o Egito, não é trazer castigo sobre uma nação vizinha, mas sim trazer o povo de Israel e, na verdade, todas as nações ao arrependimento, a olhar para o Senhor e assim poderem experimentar da vida abundante que ele tem para cada um de nós. Quando fala do rio Nilo, quando fala do papiro com os quais eles escreviam e também construíam barcos, os que lançam anzóis, fazendo menção àqueles que tantas famílias que dependiam da pesca, aqueles que dependiam da agricultura à borda do rio Nilo, diz que haveria um momento de seca, talvez por escassez de chuva ou por algum evento da natureza em que haveria... Dá para perceber que o profeta, de forma poética, está exagerando ao dizer que o Nilo secaria, mas ele iria minguar, de forma que essa redução das águas traria prejuízo, pobreza, tristeza, desespero para o povo do Egito, porque estavam confiando no faraó, confiando no homem e de forma orgulhosa, deixando o Senhor Deus de lado. Veja o que diz o verso 12.
Onde estão agora os seus sábios? Que mostrem a vocês se é que eles têm conhecimento do que o Senhor dos Exércitos tem planejado contra o Egito. Tornaram-se tolos os líderes de Zoan e os de Memphis são enganados. Os chefes dos seus clãs induziram o Egito ao erro. O Senhor derramou dentro deles um espírito que os deixou desorientados. É uma estratégia de guerra também espiritual, de oração, para derramar essa confusão no terreno do inimigo. Muitas vezes a nossa oração não precisa ser que não se chegue algo a nós, mas que no terreno do inimigo, se nas pessoas que têm tido ideias que não são de Deus, que têm seguido, nós podemos orar que a confusão seja no próprio terreno do inimigo. E aqui diz, ó, o Senhor derramou dentro deles um espírito que os deixou desorientados. Eles levam o Egito a cambalear em tudo quanto faz, como cambaleia o bêbado em volta do seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer, nada que a cabeça ou a cauda, a palma ou o junco possam fazer.
Verso 16. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, tremerão de medo diante do agitar da mão do Senhor dos Exércitos, que se levantará contra eles. Judá trará pavor aos egípcios. Todo aquele que mencionar o nome de Judá ficará apavorado por causa do plano do Senhor contra eles. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol.
Naquele dia, haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito e em sua fronteira um monumento ao Senhor. Serão um sinal e um testemunho para o Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, ele lhes enviará um salvador e defensor que os libertará. Assim, o Senhor se dará a conhecer aos egípcios e naquele dia eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto com sacrifícios e oferta de cereal. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, e ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor, e ele responderá às suas súplicas e os curará. Uma promessa de esperança. Sempre há uma promessa de juízo, de justiça sobre aqueles que escolhem o mal, e uma mensagem de esperança àqueles que se arrependem, se voltam ao Senhor no momento da aflição, no momento da dificuldade, no momento do desespero, se voltam ao Senhor. Sempre é uma mensagem de esperança, sempre é uma mensagem que Deus salvará, restituirá, recompensará.
Amém. É isso que está dizendo quando o Egito constrói ali um altar ao Senhor, traz ofertas ao Senhor no momento da sua dificuldade, da sua crise. Alguns deles iriam voltar o seu coração para o Senhor e experimentar da sua graça. E conclui dizendo no verso 23, observe que lindo, Israel entre o Egito e a Assíria sendo um motivo de bênção para todos os povos. Egito e a Assíria representando os gentios, ou seja, aqueles povos que não são israelitas. Diz no verso 23, naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Imagine Israel no meio, o Egito a oeste, a Síria a leste, e essa estrada passando por Israel, ligando os dois povos, inclusive que eram inimigos, o Egito e a Síria, hostis contra Israel e também inimigos entre si. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito e os egípcios para a Síria. E os egípcios e os assírios cultuarão juntos, ou seja, no seu serviço ao Senhor, povos que antes eram inimigos se tornam irmãos e companheiros. Naquele dia, Israel será um mediador entre o Egito e a Assíria, uma bênção na terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará dizendo, bendito seja o Egito, o meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Nós vemos que o plano de salvação de Deus inclui Israel e os demais povos, formando assim a igreja. O apóstolo Paulo conversa sobre isso de forma tão profunda em Efésios capítulo 2, mostrando que Deus vai fazer um único corpo. A igreja nunca substituiu Israel no plano de salvação, mas na verdade se une a Israel para se tornar como um corpo que será a habitação do Espírito de Deus. E no serviço ao Senhor, a igreja, juntamente com Israel, formando um corpo, se torna motivo de bênção para todas as nações. Isso representa a mim, a você, a nossa família, onde nós moramos, onde nós trabalhamos, nos tornando motivo de bênçãos para todos aqueles ao nosso redor. Queremos orar com você. Vamos apresentar agora nossos motivos de oração e orar para que nós, nossos filhos, possamos entender esse propósito, esse chamado de Deus para nós sermos um motivo de prosperidade, um canal do fluir de Deus, da manifestação do Espírito Santo, onde quer que nós colocarmos a planta dos nossos pés, onde o Senhor nos plantar, nós floresceremos para a glória de Deus.
Que assim seja.
Que o Espírito Santo está falando com você. Vamos orar? Pai, nós te damos graças por essa palavra tão linda que mostra o seu juízo sobre toda impiedade, sobre todo orgulho, sobre toda a confiança no homem, no dinheiro, na carreira, nos relacionamentos, mas nos ensina também que a bênção, que a prosperidade para todo aquele que simplesmente recebe o seu presente de graça, da bênção, da salvação que há para nós disponível em Cristo Jesus. Salvação completamente paga na cruz, como celebramos nesse final de semana que se passou a Páscoa do Senhor.
Amém,
por sua morte e ressurreição, abrindo esse caminho para não apenas termos relacionamentos saudáveis uns com os outros, mas principalmente com o Senhor, e nos aproximarmos com confiança do trono da tua graça para recebermos misericórdia e ajuda no tempo da necessidade.
Amém.
Eu oro para que a nossa família seja uma bênção onde o Senhor nos plantar, que nós possamos florescer, que nós possamos entregar do fruto do teu Espírito a todo aquele ao nosso redor. Oramos por Israel para que haja paz ali no Oriente Médio.
Amém,
oramos para
Senhor,
que haja paz em Jerusalém, como a tua palavra nos orienta, e para que o povo israelita possa reconhecer Jesus como Senhor, como Messias, Salvador, aquele que já veio, já pagou o preço da nossa reconciliação, da nossa redenção, para que Israel, juntamente com a Igreja do Senhor, seja uma bênção para todas as famílias das nações.
Amém,
oramos apresentando também ao Senhor cada motivo de oração e cada nome que agora essa pessoa que ora conosco coloca diante do Senhor. Eu e a Rafa pedimos que o Senhor responda, opere os seus milagres, de modo que o teu nome seja glorificado, ó Pai.
Amém, Senhor.
Dá-nos maior compreensão da tua palavra, dá-nos olhos, Pai, para vermos as maravilhas da tua lei e conhecermos através dessas profecias mais do coração do Senhor Jesus, do teu plano de salvação.
Amém,
e
Senhor.
De como a nossa família pode desfrutar da tua bênção e ser também uma bênção para todos aqueles ao nosso redor.
Que assim seja,
eu e a Rafa, Pai, entregamos ao Senhor essa pessoa que ora conosco, sua família, tudo que toma o nosso nome, o nosso futuro, entregamos em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te damos graças.
Amém. Então tem graças dia muito abençoado, vocês assim que estão seja. Aí online conosco, vi que a minha sogrinha, irmã Alejandra está aí também, um abraço para vocês.
Sim.
E que vocês, cada um de vocês que estão aqui agora ao vivo conosco, estarão ao longo desse dia ou dos próximos dias, tenham um dia muito abençoado,
assim
ou uma
seja.
Noite abençoada, se você vai estar prestes a dormir quando assistir esse vídeo, nós amamos muito vocês.
Sim, muito obrigado por compartilhar essa ministração com alguém que pode participar dessa oração, receber essa ministração e assim também ser abençoado conosco. Obrigado por compartilhar. Que Deus abençoe muito a sua família. Nós amamos vocês.
Uma